NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pero Machado, falo aqui de Nova York e faço conexão direta com meu amigo José Renato Ambrosio em São Paulo para falar de um dos melhores elencos dessa NBA atualmente, um dos times mais poderosos e que tá se recuperando, tá começando a se ajeitar. Estou falando do Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, agora com o comando, sob o comando de Doc Rivers. É, comecinho foi meio complicado ali nessa sequência do Doc Rivers, muito disse-me-disse, muitas críticas na imprensa americana e mundial, né, no universo da NBA, mas agora aos poucos quem criticou está tendo que voltar atrás, está tendo que falar que o time está bem, porque nas últimas 10 partidas o Milwaukee venceu 7 e logo depois do All-Star Game venceu 6 seguidas contra times difíceis, times importantes. Milwaukee Bucks é um dos favoritos ao título, né, Zé? Tudo bem com você?
Fala, Camilo, tudo bem? Oi para você que tá ligado com a gente aqui no Ponte Aérea. Será que a gente já pode falar que é uma maravilhosa jornada do Milwaukee Bucks, só parafraseando o filme, o documentário sobre o Giannis Antetokounmpo, que saiu no Amazon Prime há pouco tempo, aí conta um pouco da história, da jornada familiar dele, de imigrantes nigerianos na Grécia, depois aventura nos Estados Unidos, até ele se firmar essa personalidade tão irreverente. E eu não consigo pensar no Milwaukee Bucks dessa geração atual, ou Milwaukee Bucks campeão da NBA e candidato, sem cruzar com a história do Giannis, né? Ele é o cara que puxa mesmo essa carroça aí, na melhor das metáforas. Então a brincadeira foi usando um pouco o nome do filme. E que transformação do Bucks, né, nessa temporada, e quantas críticas externas e internas esse elenco sofre hoje, e sua comissão técnica. Acho que até isso motivou o tema desse nosso episódio, né, Camilo? Quanto de Doc Rivers a gente já falou, já escutou, já leu, já viu e vai continuar acompanhando na NBA, quantas histórias esse cara carrega. Ainda nessa parte de série de streaming, tem lá na Netflix uma série chamada Untold, que pegam vários atletas, técnicos, personalidades, eles contam ali episódios muito profundos ali do esporte. E do Doc Rivers é muito legal. Já fica uma dica aqui de uma pegada cultural para você acompanhar. Mas acho que a gente começa de um lado meio difícil, assim, né? De críticas, de repente. Foi um começo áspero ali, de caminhada.
É, Zé, o Doc Rivers, ele sempre promove muitas desconfianças, né? Quando ele é contratado, porque, apesar dele ser um técnico campeão pelo Boston Celtics, depois ele acabou comandando times fortes. Estou falando dos Los Angeles Clippers, estou falando do Philadelphia 76ers, com grandes estrelas. E é muito criticado por decisões que chegou a tomar em jogos importantes de playoffs, em ajustes que ele não teria feito. É aquele técnico medalhão que é uma resposta sempre muito fácil, né, para a torcida e para o público, e até para vestiários pesados, como é esse vestiário do Milwaukee Bucks, com Damian Lillard, com Giannis Antetokounmpo, com um time que tem um escopo de campeão, né, tem um DNA de campeão, e que não está brincando, não está tentando planejar alguma coisa, está tentando ser campeão agora, e essa troca, perdendo o Drew Holiday para ter o Damian Lillard, é justamente essa mensagem, né? Olha, estamos tentando ser campeões imediatamente, e o Doc Rivers chegou para isso. Os primeiros 5 partidas, o Doc Rivers perdeu 4, e eu acho que se justificam as críticas, sim. É uma campanha muito ruim de início, mas claro que também é um ajuste. Depois, e aí é importante dar esse contexto para o amigo, para a amiga que está acompanhando o Ponte Aérea, o que aconteceu? O J.J. Redick, ex-jogador, hoje um dos principais comentaristas da TV americana, tem, aliás, um belíssimo podcast que analisa basquete, que entrevista grandes jogadores. O J.J. Redick foi atleta do Doc Rivers no Los Angeles Clippers por muito tempo. Um timaço que tinha Chris Paul, Blake Griffin, que disputava lá em cima na Conferência Oeste, mas nunca conseguiu pegar nenhuma final de Conferência Oeste, ou seja, um time que acabou decepcionando, um time que acabou não acontecendo, ou não acontecendo em sua plenitude. O Doc Rivers é muito responsabilizado por isso. E o J.J. Redick foi à TV falar que o Doc Rivers tem a mania de culpar os jogadores e não se incluir no problema, não se responsabilizar quando os fracassos acontecem. Ele falou isso depois que o Doc Rivers criticou os jogadores, criticou a vontade dos jogadores numa derrota do Milwaukee Bucks, disse que os jogadores não tiveram vontade de marcar. E o J.J. Redick falou de forma muito contundente, até gritando na TV. O J.J. Redick depois pediu desculpas pela maneira como ele falou, mas ele disse que não volta atrás em nada, né, do que é o argumento dele. O Patrick Beverley, hoje jogador do Milwaukee Bucks, foi trocado. Aliás, uma peça muito importante hoje do Milwaukee, dessa recuperação do Milwaukee.
Sim.
Veteranaço, Patrick Beverley. Um jogador super contundente, suas palavras, um dos grandes marcadores. É aquele cara que provoca o adversário, é aquele cara que provoca os melhores jogadores adversários. Patrick Beverley, na hora, fez um tweet criticando o J.J. Redick. Aliás, são amigos, tá? São amigos, se dão muito bem. Um participou já do podcast do outro e dizem que não é nada pessoal, nada disso. Mas o Patrick Beverley foi na questão pessoal do J.J. Redick e falou: olha, como é que você fala isso de um cara que te deu uma vida, que te deu uma carreira no Clippers e te botou para ser titular da NBA? Como se o J.J. Redick não pudesse ter sido titular ou ter uma carreira sem o Doc Rivers. J.J. Redick respondeu. O Austin Rivers, que é filho do Doc Rivers, até de forma muito elegante e inteligente, foi à TV para falar sobre essa declaração do J.J. Redick. O Draymond Green se meteu, porque o Draymond Green não se aguenta. Ele se dá muito bem com o J.J. Redick e com Patrick Beverley, com todo mundo, e falou que entende e concorda com o J.J. Redick, acha que o Doc Rivers precisa se responsabilizar mais, porque esperavam mais dele, realmente. Mas o fato é que o Milwaukee deu uma decolada, venceu 6 partidas depois do All-Star Game. Nos últimos 10 jogos, tem 7 vitórias. O Damian Lillard está jogando mais, está arremessando mais. Parece que os jogadores agora sabem mais quais são as suas funções. Tem uma segunda unidade muito enérgica, com Pat Cunningham arremessando muito bem de três, Patrick Beverley e Bob Portis energizando a equipe, colocando fogo na equipe. Parece que a torcida em Milwaukee entendeu o que está acontecendo agora. Os Giannis, a gente não fala tanto, porque parece que é um navio cruzeiro, né?
Exato.
Uma média de quase 30 pontos por jogo, mais 10 rebotes sempre. Está cada vez mais passando melhor, sendo um jogador melhor no passe e proporcionando aos companheiros cestas de três, cestas no perímetro, com uma posição melhor. Ou seja, o Milwaukee está aí. E eu arrisco a dizer, Zé, que o Milwaukee, com o Doc Rivers, com o Giannis, com o Damian Lillard, ele só tem a liberação poética para perder em partidas contra o Boston Celtics na Conferência Leste. Qualquer resultado negativo do Milwaukee, e claro que tem um monte de casca de banana nessa Conferência Leste aí, um monte de time forte nessa Conferência Leste. O Miami melhorando, que é sempre uma força, chegou em duas finais nos últimos anos, e agora tem o Rozier, enfim. Mas o Milwaukee, ele não pode se dar o luxo, ele não é aceitável dentro do universo do basquete hoje, do universo do basquete da NBA, perder para nenhum time da Conferência Leste que não seja o Boston Celtics. Concorda? É um dos candidatos ao título, né?
Você fez essa provocação, né? Antes da gente começar o podcast aqui. E de fato, acho que se buscar lá nos nossos episódios de prévia da temporada, o Milwaukee Bucks, ele é candidatíssimo, fez boas trocas, tem um super time, tem o Giannis, que é imarcável ali, é um cara absolutamente dominante nessa geração do basquete. A questão do Bucks e essas trocas de técnico do Budenholzer, depois pro Griffin, agora pro Doc Rivers, elas trouxeram esse desafio, assim, de um time que tinha opções ofensivas muito claras, ele ia marcar os seus pontos ou na força do Giannis, ou na força do Giannis que abriria espaço para alguém chutar uma bola de três ali, ou para fazer um ponto de infiltração e tal. Mas ele tinha uma jogada principal até a chegada do Damian Lillard de você ter um segundo ou um outro jogador tão bom e tão perigoso quanto o Giannis. Eu acho que o Lillard tá na mesma prateleira. O desafio era como é que esse time vai marcar? Ele vai pontuar, mas esse time vai ser relativamente relevante na defesa? E no ano do título, em 2021, foi. Era um time que tinha ali um potencial de marcação muito bom. E tinha elenco para isso, né? O Jrue Holiday talvez fosse o grande nome ali do cara que marcava e jogava também. Nessa temporada, o time ainda não encontrou exatamente esse equilíbrio. Eu até abri aqui as estatísticas e O Milwaukee Bucks nesse momento, né, ainda a gente está aí, sei lá, em 70 e poucos por cento da temporada, ele é top 5 só em dois quesitos. Ele é o terceiro time com mais pontos por jogo, então ele continua com essa marca ofensiva, né, são uma média ali de praticamente 121 pontos por jogo, só perde para Pacers e para Oklahoma City Thunder, e é o terceiro time com a melhor marca de bolas de três na temporada, atrás do Boston, quarto, perdão, Boston Celtics, Mavericks, Warriors e o Bucks. Então ele continua com as características esperadas do time. O problema é na defesa. É um time que tem bloqueado menos, tem oferecido mais turnovers. Ele ainda não encontrou esse equilíbrio fino ali do que fazer, especialmente com uma segunda unidade, quando o Giannis está cansado, e com essa adaptação do Lillard, que ela custa um pouco também da cultura do time. Você traz um cara espetacular e que precisa ter a bola. Isso vai mexer um pouco os comportamentos. Falei bastante do Lillard porque tem uma aspa dele que acho que é relevante para a gente seguir no nosso debate aqui. E em todos esses questionamentos do Doc Rivers e até nos grupos de basquete que a gente está aqui no Brasil, as pessoas usam muito o Doc Rivers como um antiexemplo, o cara ultrapassado, com clichês ali nas coletivas, como falta de repertório. Talvez fazendo um recorte do momento atual da carreira dele, eu não sei, mas de algum jeito, e a gente aqui debatendo basquete e tentando aprofundar um pouco, a gente não pode desmerecer um cara muito relevante na última década do basquete, né? E até mais, última década e meia, né? Ou o Super Boston Celtics ali dos três, ele é o mentor ali do Garnett, do Pierce e do Allen. E do Rondo, dos quatro, vai. Então eu ainda penso no Doc Rivers muito como aquele cara. E aí o Lillard fala o seguinte: ele fala, vou resumir aqui. Eu acho que o Doc Rivers merece sim os louros, né, pela nossa sequência de vitórias. Eu vou ser muito sincero, ele simplificou muitas coisas que estavam dando errado pra gente desde que ele chegou. E isso acontece em todos os níveis, desde esquema de jogo até o nosso espírito como equipe. O Doc Rivers criou um ambiente que acima de tudo, entende a forma de jogar, tudo ficou muito claro pra gente. Aí o Lillard fala: eu mesmo tive problemas de adaptação no começo, quando eu cheguei, especialmente no meu papel ofensivo. Pô, o cara era o dono do Portland e agora o Giannis era o dono do Bucks, né? Ele precisou se adaptar. Ele disse que o Doc Rivers está ajudando muito ele a encontrar o lugar certo de estar na quadra, de que ele conversa, ele pergunta tal. Então, como um líder desse elenco, o Lillard, ele dá essa legitimada no Doc Rivers e no que ele faz ali, e que talvez vá além das estatísticas do que a gente e do que se critica do Doc Rivers. Pô, o cara não tem uma opção ofensiva, o cara não tem uma jogada na prancheta, ele não tem ali tal. Mas o Lillard tenta levantar o Doc Rivers naquele ponto do intangível, né? De ser uma liderança, de ser um cara que melhora a cultura ali dentro da equipe. E que para um super time isso tem um peso muito grande. Então, eu sou um pouco reticente de sair metralhando de críticas ali o treinador e que já é super questionado nessas últimas passagens. Acho que o Clippers foi uma virada de imagem do Doc Rivers, assim como um grande técnico da NBA, para talvez um cara ultrapassado. Eu ainda não consigo enxergar como um completo ultrapassado.
Eu concordo e acho que esse time do Milwaukee Bucks é muito mais sobre os jogadores do que sobre a comissão técnica. Os
Ainda
próprios
tem isso, bom
jogadores,
ponto.
os próprios jogadores escolheram isso. A partir do momento que o coach Bud sai, existe uma reconstrução fora das quadras ali. É um técnico muito relevante ali para o que foi a cultura do time nos últimos anos, que conquistou um título. As pessoas têm que considerar isso. Um cara vitorioso, um cara que conquistou o anel. Muito difícil conquistar um anel. E virando uma série. Não estava perdendo de 2-0 para o Phoenix Suns, do Devin Booker e do Chris Paul. Então, foi um cara que conseguiu. Foi lá, chegou, venceu. E tirar isso é muito difícil. Retornar isso a mudar para uma outra cultura é muito difícil. Acho que um cara mais experiente tem mais facilidade, até para conversar, para acessar grandes atletas como Damian Lillard, como Giannis. E aí eu queria incluir uma nova peça, que foi uma peça fundamental para o título do Milwaukee Bucks. Estou falando do Chris Middleton, que está se recuperando de uma torção, eles não chamam de torção, mas eles chamam de uma lesão no tornozelo, em que algumas reportagens americanas até revelam que Milwaukee está tratando com mais cautela do que deveria, porque não quer, de forma nenhuma, arriscar um retorno do Chris Middleton e tirá-lo. Eventualmente, de partidas dos playoffs. Então, que demore um pouco mais, que as coisas fiquem mais seguras, mas que o Chris Middleton volte inteiro. E há uma previsão para que ele volte entre março e abril, vai depender dessas últimas semanas de recuperação. Então, assim, um time que tem Damian Lillard, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Brook Lopes, que tem uma segunda unidade mais consistente, mais confiável. principalmente marcando, né, melhorando na marcação. O Pat Bev falou muito sobre, aliás, essa é uma outra, não é bastidor, não é, não, é uma história fora do basquete, mas é uma história que eu acho que influencia. O Patrick Beverley e o Damian Lillard eram inimigos pessoais antes dessa chegada do Pat Bev ao time.
A chegada do Beverly é muito boa, a imagem dos dois se encontrando ali, cumprimentando, né?
E o Pat Webb revela no podcast dele, no show dele, como foi essa reaproximação ao Lillard. Não foi fácil, não foi fácil. É uma das coisas que ele fala, né? Ele falou: caraca, eu vou para o Milwaukee Bucks, eu vou ter que me acertar com o Damian Lillard. Vou ter que me acertar com o Damian. O Damian não é um cara muito contraditório na NBA, não tem inimigos e tal. Mas houve, em certo momento, que o Damian Lillard teria ofendido o Pat Bev. Isso é bem coisa de quem não está acostumado a ofender, que não acostumado ao trash talk. Quando você passa do tom, você passa muito do tom, às vezes, é o que foi o que aconteceu com o Damian Lillard. O Patrick Beverley, a partir daquele momento ali, transformou aquilo em algo completamente pessoal, ou seja, tudo que ele queria, né? Pegar esse combustível para virar, para transformar em uma rivalidade. Patrick Beverley costuma marcar os melhores jogadores de perímetro adversário, ou seja, vai jogar contra o Warriors. Vai marcar o Steph Curry, vai jogar contra o Atlanta Hawks, vai marcar o Trae Young, vai jogar contra o time que tiver o Damian Lillard, vai marcar o Damian Lillard. E agora eles estão no mesmo vestiário. Patrick Beverley revela que teve um aniversário, aconteceu o aniversário do Bob Portis. E com todo o respeito ao estado de Wisconsin, a cidade de Milwaukee, não acontece muita coisa em Milwaukee. O próprio Damian Lillard chegou a dar uma entrevista falando que a vida dele é muito enfadonha, o dia a dia dele é muito enfadonho em
Ele fica
Milwaukee.
sozinho lá, né? A
Ele tá sem
família
a
não
família, tá sem a
importa.
filha, exatamente. Então ele volta para casa e fica vendo YouTube, fica vendo luta de boxe, é o que ele gosta, jogando videogame. E teve o aniversário do Bob Portis, foi o time inteiro, não faltou nenhum integrante, nem do time, nem do elenco, nem do coaching staff, nem da organização do Milwaukee. Foi o time inteiro do Milwaukee, toda a organização do Milwaukee. E em certo momento, o Damian Lillard procurou o Pat Bev para falar com ele. Fala, cara, a gente precisa conversar e tal. E o Patrick falou: cara, vamos jantar. E eles marcaram um jantar, e eles foram juntos, e se acertaram. Não são melhores amigos ainda, e talvez nunca sejam, e acho que não vão ser, mas estão agora em outra situação. Agora você olha, e está muito diferente agora dos outros jogos. Reparem, amigos e amigas do Ponte Aérea, nas partidas do Milwaukee, eles conversam mais, eles se abraçam mais. E se chamam a atenção mais, criaram aquela conexão, que é uma conexão necessária se você tiver que ter um time contender para título. Vocês não precisam ser amigos, mas que tenham uma relação próxima, porque são jogadores que jogam perto. O próprio Pat Bev falou que o Damian Lillard está se esforçando mais na marcação, está ajustando, né? Muita gente diz que defesa é comunicação, né? Defesa é comunicação. E se você não se comunica com seu colega do lado, é difícil ter uma defesa forte, com coberturas bem ajustadas, e isso está acontecendo agora no Milwaukee Bucks, ou seja, aquelas pontas que estavam um pouco soltas estão começando a se prender, e claro, voltando, não vai ser agora que o Doc Rivers vai ser testado. O Doc Rivers é um cara com números incríveis nas temporadas regulares. Ele fez uma boa campanha no Philadelphia 76ers, com James Harden e Joel Embiid, teve campanhas ótimas pelo Los Angeles Clippers nas temporadas regulares e com boas classificações dos Clippers, mas o que interessa mesmo são as fases, são as séries de playoffs, são os ajustes no melhor de sete. Vai encarar um Miami da vida, vai encarar um Orlando, vai encarar algum time encrespado e vai ter que saber, o Cleveland Cavaliers, eventualmente, e vai ter que saber fugir de emboscadas, de estratégias que os adversários vão fazer contra os Giannis, contra o Damian Lillard, contra os seus melhores jogadores. É nisso que o Doc Rivers é criticado, pela ineficiência dele em muitos momentos a reagir de uma partida para outra de playoffs. Só que, claro, para ele poder estar bem nos playoffs, o time tem que estar bem agora, na temporada regular. O Chris Middleton tem que ser reinserido a essa equipe com sucesso. Damian Lillard tem que estar jogando bem. Outro, Damian Lillard está arremessando mais, está mais confiante. Ele chegou muito bem naquele começo, que é algo bem típico do NBA, né? Quando o jogador é transferido de uma hora para outra, uma grande estrela, ele arremessa 25, 30 bolas no jogo, faz 40 pontos, o time
Chega numa confiança
chega numa
maravilhosa.
confiança maravilhosa, quer dar o cartão de visitas. Depois as coisas vão se realocando. Depois todo mundo vai relembrando que esse é o time do Giannis. É o time do Giannis. Depois do Giannis que a gente vê para quem vai a bola. E agora eu acho que aos poucos o Damian Lillard vem realmente, de fato, com consistência, dividindo as ações ofensivas, que é o que o Giannis até quer. Em entrevistas, o Giannis falou: olha, o finisher,
Claramente,
o cara
claramente.
que vai encerrar os jogos aqui para gente, a bola vai para a mão do Dame. A bola vai para a mão do Damian Lillard. Claro que ele é o craque do time. Claro que o Giannis é o motivo do Milwaukee ser forte. Lógico. Se tiver só o Giannis e quatro jogadores de Liga Europeia, ele sim vai chegar nos playoffs.
Eu, você, o Ian.
Vai chegar nos playoffs. Vai chegar. É diferente. O impacto que ele tem é uma coisa muito única, até na história
Não é
do
geracional.
basquete. É diferente. Agora, ele quer dividir isso com o Damian Lillard, principalmente nos fins dos jogos.
Ele é muito inteligente, muito generoso e pô, para mim é um dos grandes personagens, assim, absolutamente aberto no que ele expõe ali. E para complementar o que você disse, assim, esse Milwaukee Bucks, ele tem um componente que é único para fazer as coisas darem certo, para fazer o trabalho do Doc Rivers ser reconhecido, os jogadores comprarem, do Lillard e do Beverly fazerem as pazes, que é o componente da possibilidade de ser campeão. Não tem nada mais mobilizador para qualquer grupo coletivo do que essa possibilidade de vitória. E esses caras têm. E não é distante. Eles são o segundo melhor time da conferência, se não o melhor, quando engatarem ali uma sequência. Então é muito perto, assim, chegar numa final de NBA para esses caras. E isso deixa de lado problemas, deixa ego de lado, ele potencializa essa vontade de ganhar a qualquer custo. E no caso do Lillard, que é essa mega estrela, o cara ainda não ganhou. Então, eu acho que tem esse componente maravilhoso que Boston também tem, mas que Milwaukee talvez tenha com mais esperança porque viveu esse êxtase há pouquíssimo tempo. Então, a gente não pode descartar nunca vislumbrar ser campeão. Isso dá uma energia, dá uma potência para esportes coletivos e na NBA isso é inegável. Que acho que pode ser ali o. Como é que é? O suquinho do Space Jam lá, o componente, coisa lá que eles tomam. É aquilo lá, pô. Eles têm isso aí no squeeze lá do intervalo do Milwaukee Bucks. E nos playoffs a gente vai ver, especialmente com o Chris Middleton voltando.
E olha, Zé, hoje é sexta-feira, hoje é dia de falar de Cartola Express. E adivinha qual é o jogo
Ah.
em que você pode escalar o seu jogador,
Pera aí, que
escalar o
eu
seu
nem
time no
escalei o meu
Cartola
time
Express?
ainda. Deixa eu abrir aqui já o meu, pô, enquanto
Lakers e
você fala.
Bucks.
Pô,
Lakers e
só isso.
Bucks é um jogo de hoje. Tem R$ 1.500 em jogo. Você pode entrar no cartolaexpress.globo, que vai achar lá Lakers contra Bucks. Tem R$ 1.500 em
Sensacional.
jogo nesse momento. E a minha dica. Eu vou renovar a minha dica aqui, vou reforçar a minha dica, minha humilde sugestão de escalação para essa partida, é o Damian Lillard. O Giannis, claro, é sempre aquela, podendo escalar o Giannis é sempre bom, porque é aquele jogador que vai te dar muito ponto, muito rebote, muita assistência. Mas eu quero destacar esse aumento do número de arremessos do Damian Lillard. Hoje é um jogo grande, todo mundo vai ficar atento, Lakers e Milwaukee Bucks. É um jogo que toda a imprensa vai ficar ligada e o Damian Lillard vai querer brilhar, vai querer aparecer, vai querer mostrar, vai querer jogar à mesa o statement, né, de que está liderando um dos grandes times da NBA agora. Então, meu chute, minha aposta agora seria investir o que você tem aí do Cartola Express no Damian Lillard. Mais algum jogador para destacar, Zé?
Vamos variar. Bom, vou variar a cesta, né? Eu colocaria um do outro time também. Eu acho que o Anthony Davis é um jogador que encaixa bem com esse tipo de jogo, assim, vai ter espaço ali para pontuar. Tá entre os mais caros, ele e o Giannis são os dois mais caros aí dessa rodada. O Lillard tá um pouquinho mais barato, ó, 12,4 cartoletas. O Giannis e o Anthony Davis. O Giannis tá 15,7, jogador mais caro. E o Anthony Davis é o segundo mais caro desse confronto, 14,8, um pouquinho mais caro até que o LeBron. Então fica aí o Anthony Davis a dica. E eu guardei uma cerejinha para o final desse episódio, Camilo. Na hora que você terminar suas considerações ali, tem uma mensagem legal para a gente terminar.
Eu só queria lembrar que se quiser falar com a gente, mandar qualquer sugestão, comentar esse episódio de agora, tá discordando de algo que falamos agora sobre o Milwaukee Bucks, manda pra gente no @aerea_ponte na nossa conta do Twitter. Vou repetir, @aerea_ponte. Diga, José Renato Ambrosio.
Pô, comente com a gente, especialmente comente você, que será de algum jeito contemplada e mencionada nesse comentário final do nosso episódio, que é gravado no dia 8 de março. Eu sempre fico um pouco reticente de taxar esse dia como um dia de elogiar as mulheres e tal, porque é muito pouco um dia só, e acho isso uma coisa até banal de certo ponto. Mas que seja um ponto de partida ou de reforço para que a gente faça isso sempre mais vezes. Então eu queria terminar esse episódio citando ótimas referências de mulheres jornalistas que também acompanham basquete NBA e que a gente se inspira muito aqui no Ponte Aérea. Camilo, Pedro, Roque, eu, a gente escuta, acompanha, lê, assiste, ótimas parceiras. A primeira delas é uma inspiração para mim na profissão, eu tive a chance de conviver algumas coberturas com ela, já entrevistei mesmo. Ela é norte-americana, é a Doris Burke, que hoje é comentarista da ESPN lá nos Estados Unidos. E ela é absolutamente uma das grandes jornalistas esportivas de todos os tempos, assim, entre homens e mulheres e tal. Se você não conhece o trabalho da Doris Burke, você procura ela ali na internet, você vai ver qualquer coisa dela e vai entender como ela é uma pessoa absolutamente dominante no que faz, generosa, querida. E aí, para trazer um pouco para o nosso cenário, outras mulheres incríveis e que nos inspiram muito, podcast parceiro nosso, que a gente sempre acompanha, participa e volta, NBA das Minas, segue lá, acompanha, escuta. E tem ela que não é minha parente, mas poderia ser, a Alana Ambrosio, que também comenta bastante basquete, entende tudo, é uma super especialista, também respeito muito o trabalho. Entre tantas mulheres aí, gente, para a gente se inspirar e ressaltar e levantar o trabalho, né, Camilo?
Ah, é. Esse é um momento. A gente fala da NBA das Minas, mas eu acho que é muito mais do que uma inspiração. É uma referência realmente para gente que é brasileiro, para gente que faz conteúdo em português, em relação à NBA. Quando a gente vê o trabalho que a NBA das Minas faz, todas as noites de NBA, todos os dias, sempre em cima do lance, de todas as discussões, que acontece, não só na NBA, mas no basquete, na sociedade, no que nas coisas que vão implicando na sociedade. Eu acho assim, você que está ouvindo agora o Ponte Aérea, se você não segue as páginas do NBA das Minas, se você não acompanha, está faltando alguma coisa para você no seu entendimento de NBA em língua portuguesa. É uma referência máxima. A gente participa dos conteúdos dela, já tivemos convidados também de integrantes do NBA das Minas, mas eu acho que sempre fica o reforço. Nada melhor do que nesse dia 8 de março a gente fazer essa chamada, né, essa rechamada aí para o NBA das Minas. Eu queria reforçar a admiração que eu tenho pelo trabalho dela. Acho que é um trabalho importantíssimo, é um trabalho fundamental e é aquele trabalho de dia a dia, é aquele trabalho que tem qualidade, quantidade e profundidade. Não tratam a NBA, não tratam basquete apenas como um jogo, como algo muito maior do que isso, Zé. Pô, que bom, que boa essa tua lembrança nesse dia de hoje aí.
Fica a nossa exaltação aí, agradecimento também, porque ajudam a tornar esse cenário muito melhor, mais diverso, mais profundo e mais inteligente. Acho que essa é a nossa missão aqui, como todos os comunicadores. É isto.
Bacana, Zé, bacana. Vamos para a próxima, então. Nessa aí, fizemos a nossa. Nossa atualização sobre o Milwaukee Bucks. Estamos prontos também para mais mudanças. A gente que vem aqui criticar muitas vezes algum time que está indo muito mal. Quando começa a ir bem, a gente tem que identificar e falar aqui, tentar entender por que está indo bem, né? E daqui a pouco estão começando os playoffs, hein? Esse é aquele momento do ano que o Jimmy Butler começa a mudar o cabelo, começa a falar coisas.
Eu gosto,
Esse é
hein?
aquele momento do ano em que cada vitória vale um pouquinho mais, porque o funil vai se estreitando e a gente vai vendo quem tem mais garrafa velha para vender nesse momento do ano para os playoffs. Você vai pegar fogo, hein? Essa Conferência Oeste, imagina o que vão ser os playoffs disso aí. Que é isso? Meu Deus do céu.
Estaremos prontos, estaremos
Estaremos
prontos.
prontos e com a corneta afiada contra quem está indo mal e com panos e aplausos para quem está mandando bem, como sempre. Valeu, Zé. Até a próxima. Abração.
Valeu, abração.
NBA.